Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa 21ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Iniciamos pelo ponto número 1, apreciação e votação da ata número 21, referente à reunião de 10 de fevereiro. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 216, do PSD e CDS-PP, elevação da povoação de Silveira à categoria de vila. Cabe à senhora deputada relatora Felicidade Vital do Chega, a quem desde já agradeço a elaboração do relatório. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas, senhores deputados, e apresento então hoje o relatório referente à iniciativa Elevação da Povoação de Silveira à categoria de vila, que deu entrada a 16 de setembro de 2025, foi admitida a 23 de setembro de 2025 e no mesmo dia, por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, baixou na generalidade a esta comissão. A presente iniciativa legislativa tem por objetivo proceder à elevação da povoação de Silveira à categoria de vila. Silveira está localizada maioritariamente na freguesia com o mesmo nome, que é sede, e integra o município de Torres Vedras. Importa considerar que a iniciativa está de acordo com os requisitos previstos no artigo 2 da Lei nº 24 de 2024. Quanto à vigência da iniciativa, em caso de aprovação, esta terá início 28 de setembro de 2026. Isto porquê? Porque é uma data de elevado valor simbólico por coincidir com a celebração do centenário da freguesia. Remete-se, no que respeita à análise jurídica e ao enquadramento jurídico nacional e parlamentar, para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha ao relatório, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa. Deixo desde já aqui o meu agradecimento aos assessores parlamentares que elaboraram a referida nota técnica e à assessora do Grupo Parlamentar do Chega que participou na realização deste relatório. Dá-se conta na nota técnica que foi promovida a auscultação dos órgãos dos municípios e das freguesias cujo território se encontra a povoação de Silveira. Até o momento foram recepcionados os seguintes contributos: Câmara Municipal de Torres Vedras, que se pronunciou favoravelmente a 29 de dezembro de 2025, e a Assembleia Municipal de Torres Vedras, que também se pronunciou favoravelmente a 16 de dezembro de 2025. Importa salientar que foi requerido parecer à Junta de Freguesia de Silveira e à Assembleia de Freguesia de Silveira no dia 24 de outubro, não tendo até agora sido recebido qualquer parecer. Eu, na qualidade de deputada, isento-me nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, à qual é de resto de elaboração facultativa, reservando ao grupo parlamentar a sua posição para o debate. O projeto de lei em apreço reúne os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecida no número 1 do artigo 120 do Regimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma consideração? A palavra, Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sérgio, apenas para agradecer à Sra. Deputada Felicidade Vital o relatório que aqui foi elaborado e apresentado e também dar nota, que já aqui foi também referido, da nossa sugestão do texto, foi exatamente por aquilo que a Sra. Deputada referiu, que também tive a oportunidade de lhe dar conta logo nesse momento, uma vez que houve um pedido do Presidente da Junta de Freguesia da Silveira para poder fazer coincidir a entrada em vigor, portanto, a efetivação da elevação à vila na data do centenário da própria freguesia e, portanto, para coincidir ambas as datas, fizemos então o pedido de substituição do texto e agradecer naturalmente a nota que aqui foi dada. Foi por unanimidade em todos os aspectos, porque acho que fiquei surpreendido, não tinha noção que não tinha sido remetido os pareceres dos órgãos da freguesia, mas sei que foram feitos e foram também naturalmente por unanimidade. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 241 do Partido Socialista, elevação da vila da Póvoa de Lanhoso à categoria de cidade. Sr. Deputado relator, Sr. Deputado Carlos Barbosa, desde já agradeço a elaboração do relatório. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 241, que visa a elevação da Vila da Poblanhosa à categoria de cidade, ao abrigo e nos termos da linha B do artigo 156 e do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como à linha B do número 1 do artigo 4 e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder da iniciativa da lei. A presente iniciativa deu entrada a 29 de setembro de 2025, foi admitida a 30 de setembro de 2025 e, no mesmo dia, por despacho, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, baixou na Generalidade à Comissão de Reforma do Estado pelo Local, sendo a Comissão competente para a elaboração do respectivo relatório. Na reunião ordinária da Comissão de Reforma do Estado pelo Local, foi atribuída a elaboração do relatório ao Grupo Parlamentar do Chega, que indicou-me como relator. A presente iniciativa legislativa tem por objetivo proceder à elevação da Vila da Poblanhosa do município da Poblanhosa, Distrito de Braga, categoria de cidade, mostrando-se conforme com o disposto do artigo 4 da Lei nº 24 de 2024, de 20 de fevereiro. No âmbito da análise jurídica, remete-se, no que respeita à análise jurídica, para o detalhe trabalho vertido na nota técnica que acompanha o relatório, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa. No contexto do enquadramento, remete-se também no que respeita à análise das matérias do enquadramento jurídico nacional e parlamentar para o discriminado trabalho vertido na nota técnica também. Dá-se conta na nota técnica que foi promovida a auscultação dos órgãos dos municípios e das freguesias cujo território se encontra a Poblanhoso. Até o momento foram recepcionados os seguintes contributos. Da Associação Nacional de Municípios disse nada a ter a opor. A ANAFR, Associação de Freguesias, Nacional de Freguesias, enviou parecer congratulando-se com a iniciativa em apreço, considerando que a mesma reflete cabalmente a vontade da população e dos interesses locais. Importa também salientar que foi remetido ou requerido o parecer à Câmara e à Assembleia Municipal de Poblanhoso no 24 de outubro, não tendo sido recebido até ao momento qualquer parecer. Como deputado presente do referido relatório, exime nesta sede manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço, o qual é de resto de elaboração facultativa nos termos da linha B do número 1 do artigo 139 do Regimento, reservando-a para o Grupo Parlamentar na sua posição neste debate. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em âmbito de conclusão, apresenta então à Assembleia da República este projeto de lei, tendo sido admitido a 30 de setembro de 2025. O projeto de lei em apreço reúne os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento. Face ao exposto, a Comissão de Reforma do Estado pelo Local considera que o projeto de lei número 241 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrente do sentido de voto para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição? O Sr. Deputado Jorge Botelho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Barbosa a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Discussão e votação do relatório Projeto de Lei número 244 do Partido Socialista. Elevação de Cernache à categoria de vila. Do Sr. Deputado Relator foi o Sr. Deputado Martin Seider, mas quem vai fazer a apresentação é o Sr. Deputado Marco Claudino, que tem a palavra.
Sr. Presidente, nós íamos pedir desculpa da ação, uma vez que o relatório já foi remetido a todos e falamos com o Sr. Deputado Relator, até para não atrasar o processo, portanto, já foi remetido, alguns esclarecimento que entendam, naturalmente podemos dar nota de algum esclarecimento necessário, mas pedimos desculpa da apresentação do relatório, foi entregue, pode ser lido por todos e pedimos que pudesse passar à votação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento. Na ordem do dia e no que foi agora referido pelo Sr. Presidente, diz discussão e votação do relatório do projeto de lei e tem elevação de Cernache à categoria de vila. Pelo conteúdo, parece-me que estamos a falar de elevação à vila histórica. É que os requisitos são diferentes. E daí também aquilo que aconteceu na semana anterior em relação à questão da norma de exceção, porque estamos a falar de coisas diferentes. E, portanto, o projeto de lei é sobre vila, o relatório foi sobre vila ou sobre vila histórica, e no final é só para... Pode, é que não parece uma questão de menos importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, que certamente explicará, isto de facto já foi levantado na última reunião, e aqui o que se sobrepõe é que a questão material, como já até na última discussão, na última reunião falámos sobre isso, que a questão material se sobrepõe ao título. Portanto, não obstante no título não ter vila histórica, em toda a iniciativa faz referência à vila histórica e, nos termos do número 5, do artigo 5º, quando diz que há razões históricas, podem justificar uma ponderação distinta dos requisitos exigidos para elevação à vila, pelo que, quer neste caso, quer nos outros que temos a mesma temática, temos o parecer, nomeadamente, da Academia Portuguesa de História, em que dá pareceres positivos para estas elevações a vilas históricas, não obstante não estar o termo histórico no título. Mas poderemos também, se for de acordo de todos, passar, que não haja confusões, colocar a vila histórica no título, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Presidente já disse, mas para que fique registado, o relatório é feito no pressuposto de vila histórica, por isso não há dúvida nenhuma sobre o objeto material que foi analisado, até com o outro requisito suplementar que possa vir a ter. A minha intervenção era para isto, uma vez que suscitou em função da intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes, mas obviamente também para agradecer ao Sr. Deputado Martim Cider a elaboração do relatório.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu sei que é cedo e não vale a pena grandes confusões, mas se fosse tudo a mesma coisa, não existiam duas distinções diferentes. E, portanto, aqui é apenas de forma que o documento saia daqui bem. Portanto, sabemos que a questão do material se sobrepõe à questão do formalismo do nome. No entanto, basta apenas dizer assim, erramos, vamos corrigir, não veio mal ao mundo, está feito, está resolvido, pronto, e altera-se o nome. Agora, não digam, não vale, parece que é uma coisa de menos importante, tanto que existe uma legislação para vila histórica e outra para vila. Portanto, é só alterar. Existe, que era, primeiro não entra em diálogo com assessores, não leva mal. E depois, com todo o respeito, tenho por si e até amizade, mas as coisas não se processam assim. E há aqui uma questão que é clara. A legislação, a lei das povoações é a mesma, no entanto, existem critérios diferentes para elevação à vila e para elevação à vila histórica. Pronto. E assim a semântica está correta. E aquilo que proponho é apenas a correção do título, mais nada. Estamos aqui a criar um drama quando é apenas corrigir o título e perceber o que está. E a questão de não entrar em assessores não é porque considero que tenha menos importância, porque o debate parlamentar em comissão é feito entre deputados e não com a parte dos assessores. Não é por falta de respeito ou desconsideração pela sua postura dentro do Parlamento.
Sr. Presidente, eu creio que... Sim.
Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudio.
Sr. Presidente, eu creio que podemos tornar bem claras e delimitar bem claras as coisas. Não existe a categoria de vila histórica. Existem vilas ou vistas em cidades. O que existe é a categoria histórica de vila como justificação. Mas a lei o que diz é que é elevada à vila ou elevada à cidade. E, portanto, é natural, quando se faz uma proposta de elevação, é vila, não é inventar uma vila histórica, que isso não existe. Agora, é natural que quando no próprio conteúdo material da proposta e da nota técnica e do relatório se faz apelo à solicitação, designadamente à Sociedade de História Portuguesa, agora a designação creio que é essa, mas não quero, Academia Portuguesa da História, é natural que se está a fazer um apelo à categoria histórica da vila, não à categoria de vila histórica, porque isso não existe. Isso não existe na lei. Eu não sei quanto isto.
Sr. Deputado, não vamos entrar aqui em diálogo. Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Eu acho que, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que a solução está na clarificação que o Sr. Deputado Bruno Nunes deu na última intervenção que fez. E até por similitude ou analogia com o ponto número 5 que vamos tratar a seguir. Porque no ponto 5, a elevação da povoação de Coja à categoria de vila histórica. Por isso, se toda esta discussão se resolve com um pequeno aditamento no termo da ordem de trabalho, não substituindo a ordem de trabalho, mas para memória futura e história do conteúdo desta reunião, é acrescentar Vila Histórica. E uma vez que o relatório que foi feito tem a ver precisamente com os considerantes para ser considerado, acho que não tem assunto. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Bruno Nunes o contributo inestimável que deu para esta matéria. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não queria criar nenhum facto com isto e é apenas para fazer a alteração da nomenclatura. Agora, não posso é aceitar aquilo que foi dito. Aceitar, no sentido de, porque o que está a ser passado é um erro. Sr. Deputado Marco Claudino, eu aconselho a revisitar a Lei 24 de 2024, que é clara que os critérios de vila histórica são diferentes dos critérios de vila. E, portanto, existe uma categoria de vila e existe uma categoria de vila histórica. O senhor dizer que não existe, quando, inclusive, existem aqui elevações à vila histórica que vêm hoje a ser debatida, que está, claro, por exemplo, no caso de Lanheses. Portanto, existe uma diferença. A lei das povoações, eu já não me recordo quais dos seus deputados cá estavam, eu estive na elaboração dessa lei, e há claramente os requisitos, porque, por exemplo, elevação à vila não necessita do parecer da Academia Portuguesa de História. Pronto, então se existe outro procedimento que para ser vila histórica precisa do parecer, é porque uma coisa não é a outra. Isto não é estar vivo ao contrário de estar morto, isso é noutras paradas. Aqui é claro, e a lei é clara, existe de facto a elevação à vila histórica que tem requisitos diferentes, mas isto é apenas para uma clarificação no título. Eu levantei isto para uma clarificação no título. Já se criou aqui uma celeuma sem sentido nenhum. É apenas para que a coisa esteja enquadrada. Mais nada. Isto não faz sentido esta discussão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudio.
Sr. Deputado, eu não queria repetir, mas vou ter que fazê-lo. A lei quadro é para elevação a vilas e a cidades. O que é referido depois no artigo 5º é o conhecimento da categoria histórica dentro de vila, mas vai ser elevado a uma vila. Nós, por alguma facilidade aqui de sistemática, é que referimos a vila histórica, mas essa categoria não existe. Existe naturalmente, é para excepcionar os ponderadores populacionais, a podermos atender a elementos históricos para poder elevar a vila. E, portanto, consideramos que há elementos históricos que são considerados, que devem ser considerados, para elevação à vila. Mas eu vou fazer um desafio. Onde é que na lei, aquela que citou, diz vila histórica? Mas isso não significa que nós não possamos aqui editar e considerar para facilidade de trabalhos, apesar de materialmente era ser fácil, podermos editar como vila histórica, embora essa categoria não exista na lei, como é referido. Havendo dois procedimentos, isso é claro para todos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de recordar, numa das nossas discussões passadas, até relativamente ao número de habitantes, nós já falamos um bocadinho sobre isto, de facto. O colega tem razão, ou seja, só existem duas elevações possíveis, ou a vila ou a cidade. E depois existe uma ponderação, de acordo com aquelas vilas que têm, sim, características históricas, de podermos fazer uma ponderação diferente e permitir a elevação, por exemplo, quando não cumpre o número mínimo de habitantes. E por isso, eu percebo o que é que está a dizer e podemos, de facto, corrigir os títulos, mas também não é correto aquilo que o Sr. Deputado está a dizer, ou seja, não existe uma definição de elevação à vila histórica, é elevação à vila, e depois existem critérios de ponderação nas vilas que têm características históricas, ou seja, e culturais, por assim dizer, existe uma ponderação desses fatores de uma forma diferente, e é disso que nós estamos a falar, nomeadamente no número de habitantes. Obrigada.
A palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, se não existe vila histórica, porquê é que continuamos a teimar a apresentar projetos para elevação à vila histórica? É aqui. Não é facilidade, é aqui que eu quero chegar. Que é o pandã de irmos para a localidade dizer que criámos aqui um feito. Eu sei porque é que estou a trazer a conversa para aqui. Sei o que é que fizemos em Lanheses, no mandato anterior, que andámos aqui durante semanas e semanas para depois ir para a Viana do Castelo fazer o que fizeram. Portanto, eu sei perfeitamente porque é que estamos a puxar a história. Se não existe a designação de vila histórica e, não há essa, e a ponderação é feita pelos critérios históricos dentro da elevação à vila, então porque é que continuamos a deitar para fora legislação por mero processo de comunicação dos partidos? E isto então torna-se mais grave.
que é a Assembleia da República a criar figuras para que os seus deputados vão para a terriola trazer o bombo e a bandeira e fazer festim em relação a isto. Porque de umas vezes por todas, aquilo que foi deliberado, ó Sr. Deputado, eu ouvi com toda a atenção, aquilo que foi deliberado é, se colocarmos aqui, isto não é de sumenos importância, se colocamos aqui que a elevação, a vila histórica, isto é um elemento diferenciador de elevação à vila. É um elemento diferenciador. E esta brincadeira, que parece de sumenos importância, teve impacto em diversas assembleias municipais, câmaras municipais e até na campanha eleitoral. Até na campanha eleitoral existiram situações concretas em relação a esta matéria. E, portanto, podemos continuar a brincar na Assembleia da República e legislar como quisermos. Agora, ou assumimos que é tudo vila, e então não vimos com esta conversa de elevação à vila histórica, ou então assumimos porque o precedente está aberto. E não podemos dizer que é costume porque não tem tempo para isso. Agora, a Assembleia da República é que não pode legislar à la carte e conforme lhe dá jeito e dar as nomenclaturas que lhe apetece. Eu sabia porque é que estamos a puxar a conversa. Estamos a puxá-la precisamente por causa disso. Ou é vila histórica. E na lei das povoações está muito claro. Estive na elaboração da lei, sei do que estamos a falar e todos os seus deputados sabem também, mesmo que não estejam na elaboração da lei, não me dá vantagem nenhuma. Todos têm conhecimento da lei. Agora temos é que perceber se sai daqui para ser votado em plenário, com a população nas galerias, a trazerem as camionetas, como se diz na minha terra. Não, é. A trazer aqui as camionetas, para depois dizerem que são vila histórica, quando na realidade são vila. Certo? Portanto, vamos lá clarificar isto, porque se não existe esta nomenclatura, então não tem que estar no projeto de lei, que é para não inventarmos. Caso contrário, traz-se a malta da terra, faz aqui um festim, traz-se o bombo e toda a gente, e no caso de sem ofensa, mas em Torres Vedras trazia-se os cabeçudos, não estou a ofender. É uma questão do estamos no espectro carnaval, não estou mesmo, Sr. Deputado. Agora, sem brincadeiras, isto tem impacto da forma como tentamos manipular a informação. E, portanto, para não existir manipulação, porque eu tenho a certeza que nenhum grupo parlamentar quer manipulação de informação, tenho a certeza que nenhum presidente de Câmara vai dizer que foi no mandato dele que aquilo passou a vila histórica, tenho a certeza que não vai ser nenhum partido a dizer que aquilo passou a vila histórica, tenho a certeza que não vou receber uma chamada para ir visitar os espaços não sei de onde, como aconteceu com Lanhenses, porque tinha passado a vila histórica e era a primeira a seguir a Sintra e a Ponte Lima, e tornar isto um feito único para a terra, quando na realidade é treta. E, portanto, o que eu quero é clarificação, porque caso contrário nós estamos. Se é vila, então deixem que ir o nome de vila histórica. Se é vila histórica, nós também queremos saber, e já lá íamos, o deputado Marco Claudino obviamente antecipou-se, eu quero saber, dentro dos critérios da lei, há, no nosso entendimento, forma de remeter, depois de elevada a vila, para ser vila histórica. Agora, não há elevação à vila histórica. E aí queremos chegar. E, portanto, isto tem que ficar clarificado. Caso contrário, vamos continuar todos a mandar brincadeiras para as terriolas, a trazer a malta de caminhonete para uma brincadeira que isto não faz sentido nenhum. E isto tem sido usado como forma de propaganda por diversos partidos. Para tentar ir para as terras, dizer às pessoas que criaram aqui um estatuto especial. E se há coisa, estão aqui diversos autarcas e ex-autarcas, se há coisa que fica marcado na gestão de qualquer autarca, é quando nós às festas da elevação de 30 anos à cidade, elevação de 30 anos à vila, e todos nós vimos, antes das eleições autárquicas deste ano, a quantidade de projetos de lei que entraram aqui para elevação à vila, elevação à cidade, elevação a isto, elevação àquilo, que era para chegar à terra e dizer fomos nós. Pois na realidade nem sequer há serviço e a população fica na mesma. Mas isso com papas e bolos engana-se os tolos. E a realidade é que nós queremos isto clarificado para perceber o que é que estamos a fazer. A culpa não é da mesa, a culpa não é de ninguém, é só clarificar o que é que aqui está. Porque é muita propaganda, é muita comunicação e é aí que eu quero chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só vou intervir nesta fase porque a iniciativa é do Partido Socialista e, por isso, também não se pode deixar passar aqui em claro algumas coisas que aqui foram ditas. Primeira questão sobre a denominação. Já não é o primeiro processo de vila histórica, com os considerantes, aqui sempre se atendeu, que eu me lembro, desde cá estou, ao critério material. E só hoje é que se está a discutir a epígrafe de ponto da ordem de trabalhos. Que, por acaso, há uma divergência entre o ponto 4 e o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto 4 da ordem de trabalho diz se renasce a categoria de vila. E depois, a povoação de Coja, no ponto 5, povoação de Coja à categoria de vila histórica. Ora, há várias coisas que eu reconheço como verdade, porque nós andamos já todos a navegar na verdade. Todos. E o que é? Cidades e vilas. Cidades e vilas. É o que diz o 2424. Cidades e vilas. E depois há uma coisa para que seja atribuído, não cumprindo os critérios gerais, com determinada especificidade, tem que ir lá à Associação da História, etc, etc, para não cumprir o critério material, geográfico, por exemplo, do número de habitantes. E dá-se uma classificação da sua própria história, vila história. Como eu acho que nós estamos a todos aqui a navegar e já entramos em critérios, o Partido Socialista refuta completamente essa conversa do Sr. Deputado Bruno Nunes de eleitoralismo, os bombes, as marionetas, promessas eleitorais, porque promessas eleitorais toda a gente faz à volta desta mesa. Por isso, outra coisa concreta é as coisas serem concretizadas pelo critério material de... Há uma lei em vigor, 2424. Tem ou não tem critério? Tem. Há oportunidade política ou não? Sim. Um partido político propõe. E os outros partidos políticos deliberam, de acordo com um relatório que até foi feito pelo Sr. Deputado Martim Sider e que está bem feito. E que diz, sim senhor, tem critério para subir a plenário. Há alguma dúvida sobre isto? Não há dúvida nenhuma. Por isso, Sr. Deputado Bruno Nunes, essa conversa do faz promessas, mete os bombos, vem o José Pereiras, essas coisas todas, isso com certeza é lá que o chega, porque no Partido Socialista não há nada disso. Há pessoas que se comprometem e depois há pessoas que se fazem propostas e há pessoas que põem propostas à consideração, neste caso, na 13ª Comissão, a Comissão do Poder Local. Fim disto, e fim desta consideração, porque a proposta é do Partido Socialista, aquilo que eu quero propor à mesa é o seguinte. Das duas uma, Sr. Presidente, ou corrijo o ponto 5 ou adito o ponto 6, ou o ponto 4. Isto é, que é para ficarmos todos iguais e para que esta discussão não volte a ter, porque na prática há razões de parte a parte, e se calhar também tem muitas, mas dentro desta conversa, eu diria que esta conversa não vale 2 minutos de conversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino ainda pretende intervir?
Sr. Presidente, nós, como tivemos a oportunidade de dizer, não temos quaisquer problemas em editar, já o referimos na última intervenção. Agora só queria dizer ao deputado Bruno Nunes o seguinte, até podíamos encontrar aqui um chão comum, como agora é usual dizer-se, como é de Louros e sou Torres Vedras, em vez de que absolutos, podemos falar de uns saloios. Portanto, assim, temos aqui um chão comum entre Louros e Torres Vedras. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não há na lei a expressão terriola. Elas são povoações. E, portanto, acho que podemos aqui, com este momento também de algum humor, também de amizade, também podemos avançar e editar, sem que essa questão da propaganda, ninguém aqui é virgem e vítima do que quer que seja relativamente a essa matéria. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, eu se bem entendi, e sugere-se, há aqui uma proposta à mesa, que se corrija para tornar uniforme o critério em todas as propostas, os projetos de lei que entram. Eu lembro, e só para podermos deliberar o que é que queremos efetivamente corrigir ou harmonizar, a nota técnica sugere que de futuro seja indicado no título a menção Vila Histórica sempre que seja dado reconhecimento da categoria histórica à vila. Portanto, isto já está nas respectivas notas técnicas que foram aprovadas, que foram agora apresentadas e por isso, se for do acordo de todos, seguimos a indicação da nota técnica, portanto, e sempre que for dado o reconhecimento de categoria histórica de vila num projeto de lei que se faça a menção no título Vila Histórica. E para ultrapassar esta questão e para a memória futura, como aqui já foi referido, no ponto 4, onde diz elevação de Cernache à categoria de vila, deve ler-se elevação de Cernache à categoria de vila histórica. E no ponto 5, fazendo também já a mesma analogia, também no projeto de lei 245 do Partido Socialista, onde diz elevação de Coja à categoria de vila, deve ler-se elevação de Coja à categoria de vila histórica. Portanto, se estiverem todos de acordo, fazemos estas correções e ficam para a memória histórica para que depois dar nota para fazer também esta alteração aqui. Na... Sim. Muito bem. Depois, na redação final, ficará já a questão ultrapassada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu creio que o ponto 6 também. 6 e ponto 7. Não, não. Não, não, o 7 não. Sim, é o 6, é o 6. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. As iniciativas legislativas do presente relatório versam sobre as iniciativas apresentadas na Assembleia da República pelos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS-PP, com vista, como o próprio título indica, à elevação de Coja do município de Arganil, no distrito de Coimbra, à categoria de vila histórica. As presentes iniciativas legislativas têm por objetivo proceder à elevação de Coja à categoria de vila histórica, mostrando-se conforme o disposto no artigo 5 da Lei 24 de 2024, de 20 de fevereiro. Dá-se conta na nota técnica que foi promovida a auscultação dos órgãos dos municípios e das freguesias em cujo território se encontra Coja. Até o momento foram recepcionados os seguintes contributos da Associação Nacional de Municípios, que não revela impedimentos, da Associação Nacional de Freguesias, não demonstrou objeções, Câmara Municipal de Arganil, que se mostrou favorável, Assembleia Municipal de Arganil, que também mostrou parecer favorável. Importa salientar que foi requerido um parecer à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, a 27 de outubro, não se tendo recepcionado qualquer momento, qualquer parecer. Foi solicitado e recebido pareceres favoráveis da Junta e Assembleia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva antes deste pedido. Contudo, importa também destacar a existência de um parecer da Academia Portuguesa da História remetido na anterior legislatura que demonstra a concessão de carta de floral e aqui deixa, sem dúvidas, a elevação à categoria de vila histórica, porque tem este pedido de parecer que se discutia antes. Conclusão. Os projetos de lei em apreço reúnem os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento. Faça o exposto. A Comissão de Reforma do Estado e Poder Local considera que os projetos e o deputado relator, número 245 e 278, reuniu requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário e reservando aos grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição? Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Discussão e votação do relatório Projeto de Lei número 246 do Partido Socialista. Elevação de Nogueira do Cravo à categoria de Vila Histórica. Deputada relatora, Sra. Deputada Ana Oliveira do Partido Social Democrata. Tem a palavra. Quem desde já agradece a elaboração do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este relatório já foi exposto na reunião da semana passada, o que pedi a escusa de voltar a elencar o que vem no relatório, muito por conta da discussão que já tivemos esta manhã. Portanto, eu deixava a apreciação dos senhores deputados todas estas questões.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Jorge Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para agradecer à deputada Ana Oliveira a elaboração do relatório.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado, senhora deputada. Ponto número 7, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 247, elevação da população de Barcouço à categoria de vila. E o relatório acaba a ser deputada Adriana Rodrigues, do PSD, quem deu a palavra, desde já agradeço a elaboração do relatório. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, muito obrigada por me receberem na 13ª Comissão. É um prazer muito grande estar convosco. E privar convosco da discussão de alguns temas fundamentais, como aqueles que ainda há um bocadinho estávamos aqui a debater. Quanto ao mesmo, também gostaria de dar aqui a minha pronúncia. Acho que, ainda que compreenda com aquilo que foi aqui indicado, considero que Vila, e é a minha perspectiva pessoal, Vila é muito mais do que uma vila, de que ser uma vila histórica, e acho que, na minha opinião, volto a repetir, é reduzir a categoria de vila. Acho que vila é muito mais do que uma vila histórica, atendendo a que os vários critérios é que um deles seja histórico e tenha elementos históricos. Voltando ao tema que me traz aqui, gostaria de então apresentar o relatório que analisa o projeto de lei 247, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa elevar a povoação de Barcouço à categoria de vila. Barcouço situa-se na freguesia de Barcouço, no Conselho da Mielhada, no distrito de Aveiro. A iniciativa enquadra-se na Lei 24/2024, que define então os tais critérios para a atribuição das categorias de vila e de cidade. Embora Barcouço disponha da totalidade dos equipamentos coletivos exigidos por lei, não cumpre o critério demográfico mínimo dos 3 mil eleitores, registando 1.861 eleitores na freguesia de Barcouço, em toda a freguesia administrativa, e 855 eleitores na própria localidade de Barcouço, que é o núcleo da povoação. Ainda assim, o projeto invoca o regime excepcional previsto na lei, aplicável a povoações que, apesar de não atingirem o limiar demográfico, revelem o número de equipamentos superior a exigido que cumpre, a identidade histórica e cultural própria. Aí está, a povoação tem uma história, tem tradições, tem dinâmica social e tem identidade comunitária reconhecíveis que a distinguem e que lhe conferem então a relevância local consolidada ao longo do tempo e cumpre também a relevância territorial que justifica a elevação à vila. Foram ouvidas todas as entidades e autarquias competentes, nomeadamente a Câmara Municipal da Mielhada, a Assembleia Municipal da Mielhada, os órgãos da freguesia de Barcouço e as associações representativas do poder local, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou a ANAFRE. Não tendo sido registada a oposição institucional relevante, esta classificação tem natureza essencialmente honorífica, com reduzido impacto administrativo ou financeiro, sendo que se considera que a decisão assume, sobretudo, um caráter político, exigindo equilíbrio entre a aplicação uniforme da lei e a valorização da identidade histórica e social da povoação. Em conclusão, considera-se que o projeto cumpre os requisitos constitucionais e regimentais e reúne condições para ser discutida em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Bruno Nunes.
Senhor presidente, este projeto de lei enquadra-se naquilo que nós temos defendido. Nós estamos num princípio de banalização desta questão da vila, evocando a excepcionalidade em tudo, e portanto nós vamos, agradecendo à senhora deputada relatora o trabalho que desenvolveu, nós vamos votar favoravelmente o parecer e depois guardaremos a nossa votação para a sede própria, considerando que tudo o que está a acontecer com estes processos que em Catadupa foram desenvolvidos depois da aprovação da 24/24, da Lei das Povoações, designada a Lei das Povoações, é algo que descaracteriza e, pura e simplesmente, quase que torna, perdoem uma expressão vulgar, o princípio de atribuição de novos títulos a povoações, a vilas e ao que quer que seja. Estamos mais preocupados administrativamente em dar nomes para desterrar uma lápide do que de facto a dar em grande parte das povoações as competências e os serviços necessários. Nós viajamos de norte a sul do país, percebemos que há muitos sítios onde nem uma Caixa Geral de Depósitos tem, foi extinta, o Estado não presta os serviços que devias ter em escolas, em serviços de finanças, que é aquilo para que serve, o Estado sobrepõe-se às suas funções constantemente, mas naquilo que são as funções que devia ser regulador não cumpre, e depois a Assembleia da República, como órgão de soberania, vai entregando os presentes à população, que eu creio que ao final do mês não vai resolver absolutamente nada, que no dia a dia não simplifica a vida das pessoas e continuamos com a burocracia e com o excesso de Estado na vida delas, mesmo assim os serviços não são presenciais. Em zonas do interior, em que cada vez fazemos um maior afastamento entre as populações mais idosas e as populações mais jovens, porque achamos que a modernização e a digitalização vai resolver tudo, e eu gostava que explicasse à minha mãe com 86 anos como é que marca uma consulta ou que registra ou é fatura, sem ir ao serviço presencial, para além das funções sociais que têm, a saída de casa e estar em contacto com a população. Portanto, nós vamos votar, só dando uma vez mais o relatório, mas isto é uma banalização completa das elevações, e só quem não conhece as povoações é que não percebe que falta-lhe tudo, só não faltará uma coisa, que é o título que a partir de agora tem, passa a ser, até podíamos chamar Conselho, nem sei porque é que tu chamas país a isto, e fica já resolvido, e assim está tudo tratado. Andamos a enganar as pessoas com títulos que depois não servem o dia-a-dia, e como foi afirmado inclusive, é uma situação política, não fui eu que disse, foi dito agora, é um caso político, é importante para as populações, não sei no quê, e nós temos uma visão clara que não podemos banalizar estas circunstâncias. Possivelmente o problema está na lei, se calhar temos que a revisitar, porque a amplitude da excepcionalidade da norma está a permitir que tudo seja feito e que muitas lápides vão ser desterradas nos próximos meses, e isto tem um impacto nulo na vida das pessoas, mas pronto, daqui a 30 anos alguém irá lá à celebração da elevação, dos 30 anos de elevação, à vila, da localidade, esperemos que pelo menos a população tenha os serviços que o Estado tem responsabilidade de prestar, que nem eles conseguem cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pedro.
Em primeiro lugar, quero agradecer à Sra. Deputada Adriana Rodrigues a elaboração do relatório e a exposição que fez. Em segundo lugar, gostava de dizer alguma coisa sobre esta matéria. A Lei 2424 não é a primeira lei que existe de elevação de freguesias a cidades. Por isso, eu não sei qual é a diferença. A diferença é que havia uma lei, tem um conjunto de critérios. Essa lei foi revisitada, algures em 24, foi promulgada e foi aprovada com a maioria existente na Assembleia da República, que é a reserva da Assembleia da República, a regulação desta lei. Por isso, se algum grupo parlamentar não concorda com os critérios da lei, faça uma proposta para poder, eventualmente, alterar. Chamar à colação, no âmbito de uma reunião destas, numa aprovação, ou melhor, numa deliberação sobre uma proposta de lei, com um relatório presente a dizer que tem conformidade, e depois dizer que vai aprovar o relatório, e nós sabemos que a discussão ou o agendamento em plenário vai ser sem tempos, isso quer dizer que é uma reserva tipo mental sobre aquilo que estamos a fazer, sobre a lei que estamos a existir. Por isso, o que eu quero dizer muito claramente é o seguinte ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Já não é a primeira vez que o Sr. Deputado Bruno Nunes, de alguma forma, desqualifica a vontade das populações em querer usar uma lei que existe para ser denominado de freguesias. E quando se é denominado freguesia, em vez de lugar ou aldeia, é o que é. A terra é o que é, as características estão lá, ou tem ou não tem. É tão objetivo como isto. E por isso, a forma como nós denominamos as nossas terras, as nossas localidades, não é se tem mais ou menos. É se é de acordo com os critérios que estão estabelecidos na lei, se é aldeia, se é vila, se é cidade. A criação de uma cidade não cria um município, como toda a gente já sabe. Tem um conjunto de critérios próprios. Da mesma forma, é uma brincadeira, porque às vezes nós também depreciamos as iniciativas políticas utilizando argumentos tipo brincadeira. Agora, ora bem, o que eu quero dizer é que não vai ser criado nenhum país. não vai ser criada nenhuma cidade. Vai ser criada a nomenclatura daquela povoação, de acordo ou adaptado à terminologia da lei pelo critério material. E sim, é a vontade das pessoas. E nós temos que respeitar o brio, o orgulho, a identidade, a pertença, o sentimento de pertença daqueles que lá vivem e daqueles que de vez em quando regressam lá, dizer que a sua terra tem orgulho de dizer a minha terra é uma aldeia. Há quem tenha orgulho nisto. Mas também há quem tenha orgulho de dizer a minha terra é uma vila. E há quem tenha orgulho de dizer. Agora, quanto mais pequeno, geralmente, os núcleos são, mais sentimentos identitários, porque ainda há a personificação, a personalização e o sentimento identitário. Quem já foi autarca sabe disto, quem é autarca sabe disto, e não é por nós, de repente, estarmos aqui, ou porque fomos eleitos para o Parlamento, que desqualificamos tudo o que se passa no território. Todas estas iniciativas são para dignificar as pessoas, para respeitar as pessoas e, acima de tudo, respeitar o território. Se o Sr. Deputado Bruno Nunes e o Grupo Parlamentar do Chega não concorda com os critérios da lei, tem bom remédio, faça uma proposta e os grupos parlamentares estarão cá para validar, ou melhor, para apreciar e votar em conformidade com aquilo que é a nossa ideia. E isto era o que me apreciava dizer em relação à última intervenção que aqui ouvi. Muito obrigado.
Tenho a palavra a Sra. Deputada Adriana Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria aqui de dizer que partilho das preocupações que foram aqui, óbvio, colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, o Dr. Bruno Nunes, e compreendo o alcance das suas palavras no que diz respeito àquelas questões que têm a ver com aquilo que repetidamente trazemos à discussão nesta Assembleia da República, que é a importância da coesão territorial e dotarmos as nossas aldeias das condições, não só digitais, porque há quem não alcance também essas ferramentas, então é importante que todas as aldeias, vilas, cidades, concelhos do nosso país tenham um mínimo de condições num país que integra a União Europeia, e eu acredito que essa também é uma preocupação do nosso governo, que é trabalhar estes aspectos do desenvolvimento integrado de todo o nosso país, inclusive das nossas aldeias e vilas. O que eu gostaria de dizer relativamente a este aspecto em particular deste relatório que hoje aqui apresento é que existe uma lei e nessa lei estão refletidos critérios, pelo menos três critérios que são cumpridos nesta pretensão de Barcoço para ser classificado como vila e não como vila histórica. Neste caso é mesmo vila. E uma das questões que são cumpridas e que são efetivamente verificáveis no terreno, de acordo com diversas entidades que foram consultadas, ou seja, não é uma opinião subjetiva nem da Assembleia Municipal nem da Câmara Municipal, tem a ver também com os pareceres que foram solicitados a entidades externas e que confirmam efetivamente que esta aldeia cumpre estes requisitos. Um deles que considero muito importante e que vai ao encontro daquilo que falou, da sua preocupação com infraestruturas, com as infraestruturas que existem e que ajudam à qualidade de vida das comunidades, é que Barcoço tem efetivamente infraestruturas e serviços locais, como equipamentos sociais, educativos, culturais ou administrativos, em quantidade e qualidade relevantes, até acima do mínimo que a lei normalmente exige para uma vila. Ou seja, está aqui garantido, e acredito que nos outros relatórios aqui apresentados, está aqui garantido e atestado que esta é uma comunidade, é uma vila, é uma aldeia que tem estas infraestruturas com qualidade e em número suficiente para garantir a qualidade de vida das pessoas que lá habitam e que potencia que possamos aqui atestar que poderá ter e reunir condições para ser uma vila. Por isso, acredito que, estando sanada esta preocupação do Sr. Deputado, relativamente a esta questão, que eu acredito ser bastante válida, podemos, neste caso em particular, estar confortáveis ao atestarmos que realmente Barcoço tem condições para ser uma vila, porque tem infraestruturas de qualidade para esse efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado Jorge Botelho, deixe-me dizer-lhe o seguinte: não será nem o senhor, nem ninguém nesta casa que considera que nós estamos pouco interessados naquilo que as populações pretendem. Sendo que aqui, uma vez mais, isto não é o que a população pretende. Os senhores não fizeram nenhum referendo e os senhores não estão mandatados para falar por 100% da população. Os senhores têm um projeto que legitimamente é apresentado, que vem à discussão, mas não coloquem o ónus, porque isso já acabou. Essa história do nós representamos o povo e vocês são os populistas, isso já acabou. Tanto acabou que tivemos mais deputados do que o Partido Socialista. Portanto, não vale a pena essa conversa. Agora, vivemos numa democracia representativa e o senhor tem experiência suficiente para saber exatamente que essa lenga-lenga até fica mal a qualquer eleito nesta casa, que parece quando eu era miúdo e o Sporting perdia por 3-1 e eu dizia que, no entanto, jogámos melhor do que os outros. Isso não marca golos. Por isso não vale a pena vir com essa conversa. Aquilo que me está a preocupar, e creio que a expressão do grupo parlamentar do Chega, nós não temos problemas nenhum com qualquer elevação. Nós o que achamos, e continuamos a dizer, primeiro, é que, obviamente, e tem toda a razão quando diz, não concordando com a lei, deve ser revisitada, porque neste momento, como a lei está feita, permite que tudo seja remetido para a exceção. Tudo seja remetido para a excepcionalidade. E, portanto, obviamente, que da maneira como está, nós podemos trazer o projeto para elevar o que quer que seja ao que for possível, sem problema nenhum, porque remetemos, creio que é o artigo 4º, não tenho agora a certeza que é o 4º da lei, que remete para a excepcionalidade. E, portanto, o que estamos a alertar é quando diz, mas estamos a cumprir a lei. Nós sabemos, ainda para mais, quando a nota técnica evoca a questão de não cumprir um requisito que para nós é basilar, que é a densidade populacional, que demonstra, inclusive, que fruto das políticas do Partido Socialista, já que estamos a falar, como atacou também o Chega, aproveito para lhe dizer, fruto das más políticas do Partido Socialista durante os últimos anos, tivemos uma consequência de desertificação do interior e um problema de coesão territorial. E temos um problema de coesão territorial que é responsabilidade, acima de tudo, da geringonça e do Partido Socialista, que foi limitando o acesso às infraestruturas no interior, porque não basta colocar apenas... podíamos ter, depende depois do Partido Socialista que eu estou a falar. Porque se for só o de António Costa, eventualmente tirou as pessoas de lá. Se for o Pedro Nuno Santos, depois comprou 0,24% do CTT e já conseguiu meter mais 0,24 agências do CTT para as pessoas a nível nacional. E, portanto, vocês brincaram, vocês, Partido Socialista, brincaram com a coesão territorial, trouxeram as pessoas para o litoral, temos cada vez um país mais desequilibrado, com uma força, até aqui na Assembleia da República, sabe? Porque nós olhamos para o número de deputados e percebemos que 70% dos deputados representam o litoral. Porque o interior, e temos aqui deputados, vários que são do interior, sabem que a grande decisão do Partido Socialista ao longo dos anos sempre foi onde é que vamos investir. Ora, ali não dá votos porque só tem dois representantes na Assembleia da República, então vamos meter no Distrito de Setúbal, e olha que eu já fui eleito por lá, no Distrito de Lisboa, e todos os que estão do litoral, porque as decisões dos PRRs, as decisões dos PT 2030 sempre foram focados onde estava a gente, que é onde está a voto. E, portanto, olha, estou todo de acordo com a iniciativa liberal, é urgente rever a lei eleitoral, fazermos a bolsa de compensação, olharmos para as coisas, que também não é uma coisa nova, porque já existe nos Açores, e funciona. Pasme-se, e funciona. Não é um país diferente. Aquilo às vezes está ali, parece que é norte-americano, mas não é. Os americanos só lá têm a base das lajes. Portanto, esta consequência, se nós chegamos a uma altura que, ao invés de estarmos preocupados em, nos últimos dias, o governo suspender o estado de calamidade e suspender o pagamento de portagens, devia estar preocupado em fazer vilas e aldeias, que é isto que estamos preocupados. E nós, quando olhamos para isto, achamos que isto não passa daquilo que na psicologia se chama projeção, que é vocês projetam em nós aquilo que acabam por fazer, que é a vossa irresponsabilidade de serem populistas, de estar a dar às pessoas um título honorificidade para a vila ou para a aldeia, com um único propósito. Ao final do dia, quando eles saem de casa, não há multibanco, o senhor do café é que vai ter que meter o multibanco e ia pagar 300 euros por mês para aquele lá estar, que não há o CTT, que não há uma série de serviços. Mas aqui temos. Mas não temos população. Mas não interessa, remetemos ao artigo 4º. Portanto, aquilo que nós queremos chamar, e visto que a proposta é política, aquilo que nós queremos chamar a atenção é que, de facto, a proposta é política, com um objetivo político, porque, tal como foi dito e bem pelo Sr. Deputado da Relatora, isto ao final do dia, para a população, e mesmo pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, para a população, hoje à noite vão fazer uma festa, não vão fazer nada, não muda nada na vida deles. As ruas vão estar cheias de buracos, a iluminação vai continuar a falhar,
a segurança não existe, não há posto da GNR, ou então está fechado porque não há carros, porque os carros estão parados, não há CTT, não há banco, mas somos vila. E, portanto, o que achamos é que a Assembleia da República devia ter um princípio de responsabilidade. E, olha, outra coisa que é, Freud explicava muito bem que era o princípio da autorresponsabilização. Se nós nos responsabilizássemos, sabíamos que antes de estarmos a fazer isto, devíamos estar a chamar o Ministro ou o Secretário de Estado e a perceber se nesta localidade estão lá, de facto, ah, mas temos muitos equipamentos sociais. Temos o quê? Polidesportivos ou campos de pádel? Também está muito na moda nas câmaras socialistas. Campos de pádel daí de norte a sul está fortíssimo. Hã? Para a malta com 80 anos, que é a maior parte residente da população, acima dos 70 anos, campos de pádel não falta. Tenho alguns que posso mostrar que nunca foram abertos. Foram lá na inauguração. O que queríamos falar era de um assunto sério. Nós estávamos numa lógica de, obviamente, nós vamos aprovar o relatório porque o relatório está bem feito, sim, está a nota técnica, e a nota técnica é clara em relação aos pontos que aqui estão a ser adotados. Agora, nós temos um posicionamento que não podemos banalizar estas circunstâncias. Sabemos que é sentimento de pertença. As pessoas não deixam de pertencer à terra por causa disto. As pessoas têm uma ligação muito mais, olha, muito mais cultural. As raízes culturais que tanto o PS tem destruído com a quantidade de gente que entrou, olha, no fundão, onde é que já vão as raízes culturais? As raízes culturais no fundão, onde é que vão? Passam a ter outras coisas, mas não vamos mostrar agora os temas, senão parece que eu estou a meter tudo para dentro da bimba e à espera que dê um bolo. Não vale a pena irmos por aqui, mas a realidade é que esta questão da pertença que vocês tanto evocam, é clara, a questão tem a ver com a cultura, com as tradições, e hoje em dia até o Natal mandamos retirar das escolas e há outras músicas que não podemos passar porque é uma ofensa a determinadas comunidades que vocês trouxeram para encher o interior. Preocupem-se em povoar o interior, preocupem-se em meter redes 5G para toda a gente. Continuamos a ter zonas brancas no país, mas somos vila. Internet? Não há. Desenvolvimento? Não há. Ai, mas o perigo são os nómadas digitais, levar gente para lá a trabalhar. As empresas, emprego, não há. As empresas querem trabalhar, não têm qualquer incentivo fiscal, é cada vez mais impostos, 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 estejam aqui, estejam em Bragança, estejam onde estiverem. E depois vêm preocupados que o importante é isto. Olha, eu até lhe digo mais, isto agora, passando a vila, não tenho a mínima dúvida, a Starlink para a semana vai entrar ali, vai criar ali um polo industrial e aquilo vai desenvolver à grande, aquelas pessoas estão todas ricas ao final do dia. Se calhar nem televisão tem, é para ver esta notícia, porque ainda está por, como é que se chama aquilo da caixinha, porque não tem satélite a chegar lá, porque ainda está em zona branca, é que já verificou, de acordo com a Direção-Geral do Território, é uma das localidades que está em zona branca. Sabe o que é que isso significa? Que não há intercomunicações, mas o importante é ser vila.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Peteiro.
Sr. Presidente e Srs. Deputados e Sr. Deputado Bruno Nunes, eu não vou estender na conversa do tipo bimbi que acabou de fazer, porque quando não há argumentos diz tudo e mais alguma coisa, e seu contrário, sem contraditório, e o Sr. Deputado é livre. Uma das coisas que o Partido Socialista fez, vocês culpam tanto o Partido Socialista tanta coisa. Uma das coisas que o Partido Socialista fez nos últimos 50 anos, que também se queixam muito, até ter uns cartazes, foi permitido que o Sr. Deputado tenha as opiniões que tem de forma livre e seguramente responsável e diz tudo o que quiser. Por isso, pode dizer tudo o que quiser, o regime democrático é um bem em si e tal. Mas sobre a temática da tua intervenção, a temática tudo com todos, que é tipo um bacalhau com todos, uma coisa qualquer, porque foi colando peças daquilo que lhe veio à cabeça, não tem com grande contexto em relação a esta questão dos vinhos, mantém a questão da identidade das pessoas e se quer saber do desenvolvimento regional, o Sr. Deputado fala muito no poder central. No dia 12 de outubro houve eleições autárquicas e no dia 12 de outubro o povo que é soberano decidiu quantas câmaras é que seriam geridas pelo Partido Socialista, quantas freguesias pelo Partido Socialista e igualmente pelo Partido Social Democrata e também pelo Chega, que também tiveram três câmaras. Isso quer dizer o seguinte, o povo que é esperto e que é inteligente sabe onde é que estão aqueles que em cada momento, em cada lugar e em cada tempo têm melhores condições e devem ser reconhecidos, sabe porquê? Pelo seu bom trabalho em prol das populações, que é aquilo que o Sr. Deputado, na sua intervenção toda, desqualificou e não devia ter feito. Porque desqualificou a inteligência das pessoas e o reconhecimento que as pessoas fazem em relação aos seus autarcas. E é uma pena ter desqualificado o papel dos autarcas e dos votos que as pessoas depositaram nas urnas a reconhecer a muitos autarcas que se candidataram e que se recandidataram, já nem falo em partidos,
fazem o melhor que fazem, fazem o melhor todos os dias, para aquilo que se chama coesão territorial, não vista na perspectiva de Lisboa, onde o Sr. Deputado, por acaso, também está aqui nesta zona de Lisboa, porque, e eu sou do Algarve, eu se calhar sou mais da província que o Sr. Deputado, que é de Loures. Por isso, eu conheço bem a realidade da distinção territorial, do isolamento territorial, estar lá numa terra onde, por acaso, as pessoas gostam de passar férias e que nos outros tempos é uma luta constante para ter algumas coisas. Eu conheço a realidade regional, mas também conheço que as pessoas reconhecem cada momento o povo que tanto vocês falam do Chega, mas o povo que em determinada altura é apreciado a votar e vota sempre com inteligência e com reconhecimento e com uma forma de gratidão e de trabalho para com as pessoas que trabalham todos os dias no território. E como essa sua intervenção, tipo Bimbi, como falou, que achei muita piada, mas obviamente quando se junta tudo perde-se o foco e seguramente perde-se a razoabilidade do argumento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não quero muito manter esta conversa, mas obviamente, dadas as afirmações do Sr. Deputado Jorge Botelho, devo-lhe dizer o seguinte. Sr. Deputado, essa pretensão de, que às vezes o Partido Socialista tem de considerar que representa... O Partido Comunista acha que representa todos os trabalhadores. Vocês acham que representam todo o povo. Não representa. E por isso é assim. Não vale a pena agora estar aí buscar a eleição que mais jeito lhe dá e a eleição que menos jeito lhe dá. E se eu estou em Lisboa, não desqualifico Lisboa, como não desqualifico o resto do país, até porque o senhor também mora em Lisboa e há a conta de Lisboa que o senhor tem o estatuto que tem, que se tivesse como Presidente de Câmara não teria chegado ao estatuto que tem, teve que vir a Lisboa. Por isso respeito cá, como respeitamos lá, porque todo o território deve ser respeitado. Em momento algum existe sequer a consideração de, da minha parte, de qualificar as pessoas como parva. Foi uma expressão que é sua. Tenho pena que esta audição não esteja, que esta reunião não esteja gravada em vídeo, que é para as pessoas do interior lhe dizerem claramente, e agora não precisa de ir para o interior, no seu litoral, no Algarve, na parte do Algarvia, pode claramente para as pessoas lhe dizerem, com uma forma simpática e sem lhe faltar ao respeito, dizerem ao Jorge, porque acredito que as pessoas na sua teta tratem por tu, pela notoriedade que tem e o bom trabalho que fez enquanto foi Presidente de Câmara. Portanto, nem tudo é mau no Partido Socialista, ok? O bom trabalho que fez no Partido. As pessoas de Ilhéu, de certeza, ó Jorge, olha que ele tem razão, porque aqui falta tudo. E nessa parte, depois não adianta dizer, eu estou lá em Lisboa a lutar por vocês, e acreditem que eu estou, porque essa é a vossa conversa. E, portanto, o Sr. Deputado sabe que eu tenho razão, sabe perfeitamente que o interior é discriminado, a defesa do interior, o Sr. Deputado tentou subverter a minha intervenção para dizer que era um ataque, quando é precisamente o contrário. É precisamente dizer que o litoral tem sido favorecido em relação ao interior e que existem aqui distritos que têm representante dois deputados que na Assembleia da República que conseguem puxar, como diria o outro, bola de investimento. Sabe porquê? Porque o seu governo constantemente investiu no litoral, deixando o interior lá para trás, porque não dava votos. E todos os que são autarcas no interior, independentemente do partido, que dão muito pelas terras e que as defendem, e que quando são eleitos, a maior parte deles, como nós sabemos, que já visitamos muito, a maior parte deles passam a ser autarcas do município e não do partido. Quantos deles entram em guerra direta com os próprios partidos para defender as suas terras? Olha, já que falou de Loures, tem um bom exemplo. Um autarca que para ganhar as eleições teve que adotar as medidas do Chega porque sabia que se fosse socialista perdia. E, portanto, teve que passar a ser um autarca do Partido Socialista, mais contado com o Chega, que teve a coragem de demolir barracas, como nós sempre defendemos, com uma dificuldade que teve de interpretação daquilo que era o humanismo. É que devia ter retirado as mães e as crianças na véspera, mas nem aí acionou o CPCJ. Portanto, nós quando tentamos ser uma coisa que não somos, ao final do dia, a maior parte de vocês, quando se deitam, são socialistas. E isso não muda. Por muito que tentem vender a pele de outra posição, nós sabemos ao que vieram, são 40 anos que nós dizemos que é verdade. E olha que nas autarquias há muita, mas muita corrupção. E sabe disso. Tem cor partidária? Também tem. Tem um problema grave de legislação feita nesta casa? Também tem. Agora é tratar dos assuntos e não continuar com esta conversa, porque sabe que comigo, pelo menos, isso não adianta. Pode atacar para o que quiser, mas comigo sabe que eu gosto do debate ideológico e digo-lhe diretamente o que tenho para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Não, eu não vou entrar. Agora entramos na conversa tutti frutti. Porque isto agora é só para ficar registado que aquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes mistura, dá de novo, etc, etc, é o normal. O Sr. Deputado Bruno Nunes é uma pessoa inteligente e sabe que muitas coisas que aqui acabou de dizer, descontextualizadas, nem tudo o que diz é mentira, mas também nem tudo o que diz, a verdade é como diz. Por isso, isso é tudo uma misturalhada que tínhamos aqui muito tempo para dissecar isso. Como não há tempo sobre isso, o Sr. Deputado fica na sua, eu fico na minha. Mas há uma coisa que é que fique sabendo. O Partido Socialista sempre defenderá a coesão territorial. É isso que é que eu sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não havendo mais inscrições, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Só dar nota que há pouco na intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes falou da gravação, mas esta comissão é sempre gravada. Por isso estamos sempre aqui a ser observados e a gravados para que fique para memória futura. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era para pedir, não quero sobrecarregar os serviços, mas fazer menção, pelo menos na ata, que a minha primeira intervenção acerca deste ponto gostávamos que ficasse classificada também como declaração de voto.
Está registado. Passamos ao ponto número 8. Apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pelo Sr. Vereador eleito pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de Solerico de Basto, com o objetivo de expor e discutir um conjunto de preocupações relevantes de interesse público relacionadas com o aterro sanitário intermunicipal de Cudesouso. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, isto até parecia a continuação do ponto anterior, de percebemos a autonomia do poder local, a responsabilidade de cada um, etc. Isto, no meu entendimento, primeiro, a nível material, que na reunião de hoje está muito em foco, isto é Comissão de Ambiente. Mas temos aqui um problema que é, na autonomia do poder local, nem nós convidamos, ou melhor, nem nós convocamos, podemos convidar autarcas para estar, que estão no seu livre-arbítrio de aceitar ou não de vir cá, nem existem pedidos de audiência de vereadores, porque senão vamos banalizar esta circunstância e se este autarca do Partido Socialista tem algum assunto a resolver, deve-o resolver na Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal quiser ser ouvida, também tem as formas próprias de o ser feito. Agora, se abrimos audiências a vereadores, eu creio que vamos abrir a caixa de Pandora de uma forma. Primeiro, não temos competência para resolver a matéria de facto. E o que aqui está não é da nossa competência. Estarmos a fazer isto, não obstante esta ser a casa da democracia, todos os cidadãos têm direito a requerer para estar presente, mas enquanto vereador, para mim parece-me um erro que nem sei se a proposta deve ser admitida, mas tendo em consideração que já está na ordem do dia, mas no meu entendimento viola tudo, inclusive a Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao longo destes tempos, nas várias sessões legislativas, nós temos um entendimento sobre esta matéria e penso que isso é claro. O que eu acho é que esta matéria não é claramente da 13ª. Porque é claro que foi subscrita por um vereador, podia ter sido subscrita por um grupo de cidadãos. Nós tiramos o vereador, pomos o grupo de cidadãos. Eu estive a ver o requerimento, nem me parece que haja queixas do presidente de Câmara lá do sítio. Nem parece isso. Disse que votou contra uma coisa, mas uma Resinorte, que é uma empresa de ambiente, claramente, ele diz, eu votei contra, mas isto tem a ver com um aterro. E o aterro tem a ver com que não tem capacidade e nós somos contra os cheiros, os maus odores. Bom, há claramente uma situação, ainda assim, uma coisa intermunicipal, não é uma coisa. Por isso, eu nem estou aqui com o ponto, depois fui saber quem era o presidente de Câmara, qual era a linha política, pronto, mas não é por aí. Nem me parece que, nem sei se o homem ainda lá está, porque até fiquei com a ideia que o presidente da Câmara tinha sido mudado. Fiquei com a ideia, também não fui ver, confesso. Agora, aqui, para mim, a questão é, eu acho que nós nem devíamos admitir isto. Porque, por uma razão simples, isto entrou na comissão, quando foi a primeira distribuição, foi para a Comissão de Ambiente. E a Comissão de Ambiente acho que deve ter o igual tratamento da 13ª que fez connosco, que é, isto é de autarcas, manda-se para a 13ª. Eu acho que deve ter igual tratamento. É pura e simplesmente, se querem chumbar, chumbem no ambiente. Porque o critério material é que aqui não tem a ver com queixas de ninguém. Há um vereador com dois cidadãos, ou três, ou dez, não me interessa, que fez uma queixa que tem a ver com um aterro. E o aterro está-lhe a incomodar. E aquilo é uma coisa intermunicipal. Ele diz que é uma capacidade, sobe menos, que não cabe mais, não, não... Pois não tem nada a ver connosco, isto seguramente há de ser com as entidades que tutelam esta merda. Por isso, proposta, Sr. Presidente, que nós não deliberemos e que façamos a mesma coisa que fez o ambiente connosco. Isto foi agendado, remetou para a 13ª. Se eles quiserem chumbar esta audição, chumbem na competência, na comissão competente. Quanto ao resto, pedidos de autarcas, autonomia de poder local e tal, o Partido Socialista continua como sempre esteve. Não tem lugar aqui. Agora, eu acho que nem chegamos a este ponto. Muito sinceramente, não é essa a ideia.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, no fundo, concordo com os argumentos que foram aqui esgrimidos. Acho que não faz grande sentido, embora nós tenhamos aqui uma preocupação de ouvir sempre todas as pessoas que querem chegar a esta mesma Assembleia, temos esse cuidado, mas, de facto, estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora que pode ser muito complicada, mesmo até para os trabalhos que nós temos a realizar aqui em sede de comissão. Uma vez que nós não conseguimos fazer, depois pegando nestas matérias que foram aqui invocadas, eu acho que nós também não temos nenhuma capacidade de resolver o problema. Eu, de facto, concordaria, mas acho que isto é um atalho, que é chutar para, no fundo, chutar para outra, enviar isto para outra comissão. Mas, assim, vamos reforçar aqui a ideia que nós, de facto, provavelmente não temos grandes instrumentos para dar resposta à solicitação que o autarca faz no seu pedido de ser ouvido na Assembleia da República, e acho que não podemos abrir, de facto, esta porta de Pandora, embora, claro, que temos aqui algum dever de receber todas as pessoas que queiram chegar até nós, mas, quer dizer, se isto começar a ser uma coisa de forma consecutiva, vai prejudicar de forma muito gravosa os nossos trabalhos também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD quer concordar e concorda com tudo o que foi aqui dito. Eu até estava aqui a brincar com o Marco Claudino a dizer que me estava a pôr numa situação complicada de estar aqui a concordar com o Bruno Nunes inicialmente, ainda bem que falou o Sr. Deputado com o Sr. Deputado Bruno Nunes, ainda bem que falou, entretanto, já outros deputados. Mas sim, nós concordamos que efetivamente não faz qualquer sentido e também entendemos que deve ser remetido para a Comissão de Ambiente e a Comissão de Ambiente se entender que arquivo, que faça o que entender, isto tem a ver com o ambiente, não tem a ver com a nossa Comissão, nem todos os assuntos das autarquias têm a ver com a 13ª Comissão e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, estamos aqui praticamente quase de acordo com tudo, eu creio que há aqui algumas circunstâncias. Nós estarmos a remeter, e concordando com a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, nós, se remetermos isto, eu creio que a imagem que estamos a dar é do próprio Parlamento, chuta de um lado para o outro e não resolve o problema. Creio que não será, no meu entendimento, não será a melhor forma de resolução do problema, porque a pessoa que fez o pedido merece todo o nosso respeito, independentemente de nós considerarmos temporâneo, de considerarmos que não temos competência, seja o que for. Acho que esta questão da ideia do contacto com a Assembleia da República está de tal forma banalizada que, não quer ser mal interpretado, mas creio que podíamos fazer alguma, não é a nossa competência fazer pedagogia, mas servindo até para casos futuros, eu nestas circunstâncias, até porque isto dá trabalho aos serviços, a questão da entrada, de dar entrada do estudo disto, de isto ser analisado, etc. Portanto, acho que o procedimento aqui, o que eu propunha para a ponderação do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, era numa circunstância destas, que há uma clara incapacidade ou incompetência da Assembleia da República na resolução destes problemas, era remeter para, neste caso, o Sr. Vereador, a dizer-lhe que o órgão competente não é este, enquadrando-o e dizendo que, não estando a dar grandes explicações acerca das competências materiais, uma vez mais,
mas claramente deixar a porta aberta para lhe dizer que não é por ser vereador que faz agora este pedido de audiência, que o caminho poderá passar ou por uma petição, que é uma das ferramentas que tem disponíveis para poder fazer, agora não na qualidade de vereador, porque isto está tudo errado. Agora, eu creio que devíamos ser nós a dar uma resposta. Neste caso, não é o vereador, é o cidadão que fez esta petição, que por acaso também é vereador, mas dar-lhe uma resposta, enquanto Casa da Democracia, órgão de soberania, e não estarmos aqui a remeter, porque depois, entretanto, a Comissão de Ambiente vai dizer que então não sabe e vai remeter ao par, isto vai à Conferência de Líderes, e andamos aqui com uma circunstância que já todos percebemos que isto não devia estar aqui, portanto, vamos assumir, não tem que estar aqui, devolve-se ao remetente e diz obrigado, mas não é aqui a forma de resolver o assunto. Como é que o fazemos? Deixava nos bons préstimos do Sr. Presidente, que foi autarca também durante muitos anos e que reconhece a sensibilidade dos autarcas nesta matéria em relação à relação com o órgão de soberania e a Assembleia da República, mas deixava a sua consideração. Agora eu remetia diretamente para a pessoa que fez o pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva.
Sim, eu no fundo é só reforçar, que acho que concordo com aquilo que foi dito. Acho que temos que ter aqui, se calhar, alguma coragem, no fundo, para fazermos nós a rejeição desse pedido. Sou pena também de estarmos lá está a sobrecarregar os serviços, colocar isto noutra comissão, desrespeitar também a outra comissão, e nós sabemos quando chegam estes pedidos até nós, que nós muitas vezes também olhamos para eles e perguntamos o que é que eles estão aqui a fazer. E por isso, se chegarmos aqui a um acordo entre todos, eu acho que se calhar faz sentido, numa nota bem elaborada, numa justificação bem elaborada, como é óbvio, mas dizer que, de facto, este pedido se calhar não tem espaço aqui nesta própria Assembleia. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo esta linha de reflexão, mas isso, aquilo que nós podemos fazer, a Comissão de Ambiente também pode fazer. Vamos lá ver, eu sei qual foi o rastro deste requerimento, sei para onde é que ele foi distribuído antes e sei qual foi o tratamento que teve na Comissão de Ambiente. Nem olharam para aquilo. E isso não me parece bem, porque vai acontecer mais disto. Isso nós é que vamos encher a caixa do correio para responder às pessoas e, olha, não faça assim, vão para a petição. Isso também me parece mal. Porque isto é, não digo a dignidade das comissões, mas o assunto é o assunto, por isso. Nós até podemos ajudar a Comissão de Ambiente, os serviços administrativos, a responder de acordo com... Tem que ser a comissão certa. Porque esse é que é o princípio. Se tem que ir à conferência, vai à conferência. Porque este é um assunto para fazer caminho. Nós já decidimos, muitas vezes, que assuntos autárquicos não vêm a cá. E já dissemos e fizemos o nosso papel. Não mandámos para ninguém. Agora, o que me parece é que, do teor deste requerimento, a nossa leitura é... Isto é um assunto que claramente também tem a ver com o aterro. Os aterros ficam todos em municípios. Isso quer dizer que, por futuras questões de aterros, se mandarem para cá, porque todos estão sediados em municípios, é tudo assunto municipal. Até ninguém discute aterros neste município. Ninguém discute aterros. Porque me parece que é um aterro intermunicipal. E nós não tratamos de aterros. Nós tratamos quando as pessoas fazem queixas, como já aconteceu, vem para aqui, queixa-se porque o Presidente fez assim, uma decisão, uma deliberação, uma coisa, e nós mandamos para a Assembleia Municipal, não tem nada a ver connosco. Tem a ver com os poderes próprios autárquicos. Neste caso concreto, não tem a ver com isso. Eu não me custa nada subscrever a linha, mandarmos uma resposta adequada, a dizer façam uma petição, façam outros mecanismos, a consulta não é assim. Como já fizemos também, dirijam-se aos grupos parlamentares para fazer ouvir. Também já fizemos. Agora, em matéria que tem a ver com poder local, naquilo que é as decisões do poder local, que é aquilo que nós temos sempre escrutinado. E o que é que fazemos aí? Invariavelmente. Este assunto não é com a Comissão, dirijam-se aos grupos parlamentares e tal. A mim o que me parece, muito sinceramente, não tem nada a ver se o vereador é do A ou do B. Isto faz história para o futuro. Há uma Comissão que não quer um assunto porque acha que tem a ver com uma Câmara. Há um tipo que escreveu lá e escreve sou vereador na sede aonde e discordo e votei contra e vai tudo para o poder local. Nós vamos fazer este papel não sei quantas vezes, porque isto a partir daqui faz caminho. Por isso, retomando, Sr. Presidente, a minha opinião, parece-me bem esta linha, mas devia ser a Comissão de Ambiente a fazer isso. Nós podemos ajudar a ser pedagogia. Agora, pelo menos estava na comissão que nós, Comissão de Poder Local, considerámos a comissão certa. porque pode vir de ambiente, pode vir de economia, pode vir de todas as outras matérias para a Comissão de Poder Local, desde que tenha a ver com território. Ponham lá a palavra mágica. Território, órgãos municipais, vai tudo para aqui. Eu discordo, que acho que não pode ser assim, senão vamos trabalhar de expediente o tempo todo. Por isso, finalmente, isto não tem a ver connosco. Isto veio sem decisão da Comissão de Ambiente para a 13ª. Na minha opinião, na nossa opinião, deve ter igual tratamento com estes contributos da discussão que aqui foi feita e deve ser a Comissão de Ambiente a responder adequadamente ao assunto. Não sei o que é que eles vão fazer disto, mas acho que assim é que devia ser e não o jogo do empurra para a 13ª, que eu acho que desconto. Por isso era só isso que eu queria dizer, por isso devolver a matéria com uma nota e depois seguramente falarão, os serviços falarão para ver qual é o melhor tratamento. Se depois na Comissão for assim, a gente faz essa carta cá também, porque se não houver ideia, se isto andar no jogo do empurro, o cidadão não tem culpa. E aí, sim, pronto. É connosco que a gente trata de expediente. Então, se tratamos de expediente, a gente até arranja um formulário para responder ao expediente, à intendência sobre esta matéria, dizer que não tem nada a ver e faz um modelo tipo para até facilitar os serviços. Mas eu acho que não deve ser para aí.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, para terminar, eu creio que dado o bom senso que tem imperado com todos os grupos parlamentares. No entanto, estando colocado em ordem do dia, a proposta que eu coloco ao Sr. Presidente, se assim considerar, era que votássemos a admissão deste ponto. Não sendo admitido, como à partida, pelas intervenções, o Sr. Deputado Filipe do JPB, que ainda não se pronunciou, mas não sendo admitido, então aí fazermos a remissão para o envio para a Comissão de Ambiente, mas nós, tendo em consideração que está na ordem do dia, ou retiramos a ordem do dia e o processo morre aqui porque não há deliberação para o Sr. Presidente poder agir, ou então temos que deliberar alguma coisa, e deliberar neste sentido eu faço a proposta que a mesa proponha para votarmos a admissão deste ponto.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Concordo em pleno com tudo aquilo que fez esgrimir aqui relativamente a este ponto. O Sr. Deputado Bruno Nunes, eu acho que propôs agora e bem, portanto, há um requerimento, ele terá que ser votado. Agora, em termos de pedagogia, eu acho que sim, e aqui concordo com o Sr. Deputado do Partido Socialista, também para não dar a ideia que estamos a empurrar o tema para a Comissão de Ambiente, haver aqui um texto desta Comissão, partindo do princípio que o requerimento não será admitido, e fazer sentir à Comissão de Ambiente que, efetivamente, o tratamento dado a este requerimento deve ser dado por essa comissão com os contributos aqui da Comissão do Poder Local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daquilo que eu bem entendi, parece-me uma solução adequada. Portanto, iremos votar a admissão deste requerimento que aqui chegou e, tendo em conta também as várias intervenções, será chumbado. E sendo chumbada a sua admissibilidade, devolveremos à Comissão de Ambiente com essa nota de que foi devolvido aqui e dar também essa nota pedagógica que aqui foram feitos, pedindo aos serviços, dentro das intervenções que foram aqui efetuadas, podermos fazer essa nota para a Comissão do Ambiente. Por isso, se não houver mais nenhuma intervenção, vou colocar à votação a admissão do requerimento. Quem vota contra? Portanto, foi recusado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 9, outros assuntos. Só darmos nota de que as iniciativas dos limites territoriais já estão a tramitar, de acordo com a informação que também já tínhamos dado, que iriam seguir após as eleições autárquicas, e portanto já estão nessa. Houve aqui um ligeiro atraso em algumas, com a necessidade de fazer a anonimização dos dados pessoais, nomeadamente das pessoas que assinam com o cartão de cidadão e que fica visível o número de cartão de cidadão, é preciso anonimizar esse número, dá aqui mais algum trabalho aos serviços, parece uma matéria pequena, mas é de grande importância, e por isso dar-vos nota disso. Dar-vos também nota que, como já tínhamos falado aqui na semana passada, na quarta-feira anterior, houve conferência de presidentes. Portanto, como tínhamos também aqui determinado, falei sobre as competências da nossa comissão, em que deviam prevalecer, como já hoje aqui foi bastante discutido, os critérios materiais, em detrimento de, por muitas vezes, o título de iniciativas, que levavam a que determinadas matérias não viessem ou não fossem reencaminhadas para a comissão mais adequada. E coassinei também a questão da coesão territorial, nomeadamente de ela poder passar integralmente para a nossa comissão. Não houve grande oposição por parte das outras comissões, nomeadamente da Comissão da Economia e Coesão Territorial, mas o Sr. Presidente disse que da Assembleia da República disse que ia analisar e que depois daria disso informação, sendo que sempre que há dúvidas de matérias e da sua distribuição, o Sr. Presidente da Assembleia da República tem enviado para a primeira comissão, que é quem compete depois decidir para qual comissão é distribuída a iniciativa ou os requerimentos. Da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar. Sra. Deputada Marta Patrícia Silva tem a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Só para dar aqui nota que nós fizemos um pedido de audições e não sei se poderemos discutir este requerimento ainda no dia de hoje. É possível? Os senhores deputados aceitam?
Bem, portanto, foi distribuído o requerimento por todos os senhores e senhoras deputadas. O que a senhora deputada está a dizer, o requerimento chegou após estar estabilizada a ordem do dia. Se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, poderemos incluir ainda na ordem do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, este requerimento é de facto objetivo, está fora de tempo para ser discutido hoje, o que não significa que, com a anuência de todos, pudéssemos fazê-lo. Mas eu devo dar nota que, do nosso entendimento, ele nem sequer deve ser admitido por falta de competência desta Assembleia da República para ouvir nomeados para aferir a sua capacidade e competência para a indigitação, neste caso para a designação de um cargo. A lei é muito clara relativamente às pessoas, às personalidades que devem ser ouvidas no Parlamento antes de serem designadas para algum cargo, para aferir precisamente da sua capacidade, da sua experiência, da sua valia para serem designados. Não há agora uma criação ad hoc desta comissão para aferir da capacidade e da experiência que é aquilo que é alegado. Podíamos discutir dentro de 6 meses, daqui a 1 ano, para podermos ouvir eventualmente aquela que se, em conjunto com o Ministro da Reforma do Estado, quais foram os trabalhos desenvolvidos por este grupo de trabalho. Mas aquilo que escrutina esta Assembleia da República é o trabalho do Governo. Aquilo que deve ser ouvido para aferir, então, porquê que designou este ou aqueles elementos, é precisamente o Ministro de Estado e da Reforma do Estado, que é quem deve ser ouvido. E, portanto, seria um mau precedente tornar esta comissão quase uma CRESAP 2, que é, vamos aferir quem é que designa, quem é que os governos designam para cada grupo de trabalho, para cada entidade, quais são as suas competências, e vamos perguntar a quem? Ao designado. Olha, diga lá se acha que tem competência e experiência para poder ter sido designado. É este caminho que é perigoso, que eu acho que não cabe nesta comissão, que nós devemos de facto evitar. Qual é que é o passo seguinte? Vamos perguntar aos adjuntos do governo, olha, veja lá se tem competência para ter sido designado adjunto pelo seu ministro ou pelo seu secretário de Estado. É isto que nós agora vamos perguntar. E, portanto, a lei determina algumas personalidades, designadamente para o Tribunal Constitucional, por outras entidades, quem é que o Parlamento deve ouvir. E há outras situações em que, acompanhando naturalmente aquilo que são os ministros, podem ser ouvidos para aferir do trabalho efetuado. Agora, o que a Iniciativa Liberal pede é para que nós perguntemos ao designado se o designado tem competência para ter sido designado. É aquilo que aqui está. Isto é, a meu ver, um caminho parecido perigoso, e a admitir seria um precedente que não era aceitável no âmbito da Assembleia da República. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, dar nota que, independentemente da admissibilidade ou não do requerimento hoje, dar nota que aqui no nosso regimento, o artigo 102, e isto fica também já para podermos também refletir sobre a discussão do próprio requerimento quando ele vier a ser incluído na ordem do dia, que ainda não está, mas o artigo 102 refere o seguinte: participação de membros do Governo e outras entidades nas comissões. Portanto, os membros do Governo podem participar nos trabalhos das comissões parlamentares, a solicitação destas ou por sua iniciativa. As comissões parlamentares podem solicitar a participação nos seus trabalhos de quaisquer cidadãos designadamente, dirigentes e trabalhadores da Administração Direta do Estado, dirigentes e trabalhadores e contratados da Administração Indireta do Estado, membros de órgãos e entidades administrativas independentes. As comissões parlamentares podem admitir a participação nos seus trabalhos de entidades referidas na linha A, portanto, os dirigentes e trabalhadores da Administração Direta do Estado, desde que autorizadas pelos respectivos ministros. Portanto, nós para convocarmos cá algumas autoridades, também temos que ter essa prévia autorização dos respectivos ministros que tutelam as áreas, para podermos as convocar para estarem nas nossas comissões. Portanto, era só este esclarecimento para também estarmos aqui todos dentro daquilo que é à luz do que podemos fazer dentro deste pedido. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e tenho a informar que iremos reformular aqui o nosso documento. Nós, de facto, não queremos, não é essa a proposta que o requerimento tem. Nós, na realidade, o que estamos preocupados é com o andamento deste mesmo grupo de trabalho, e relembro que foi uma bandeira eleitoral este Ministério da Reforma do Estado, e a nós também nos preocupa, e ao fim de um ano, com tantas reestruturações e com tantos novos membros que entraram, outros que saíram, deve haver algum trabalho para apresentar. E é isso que nós queremos saber, ou seja, não, repare, e queria reforçar, e corrigimos este requerimento para que ele entre da maneira correta, sem problema absolutamente algum. Mas, de facto, e se ler a exposição dos motivos, vai perceber claramente isto. É, ao fim de um ano, nós tivemos um Ministério que foi anunciado com pouca circunstância, que ainda para mais é uma bandeira também da Iniciativa Liberal, e por isso estamos muito atentos àquilo que este Ministério está a fazer, está no âmbito e na esfera de competências desta mesma Comissão, que é a reforma também do Estado, e nós queremos, no fundo, o que nós queremos saber é, ao fim de um ano, o que é que foi feito, que trabalho é que está realizado, a conclusões é que podem ter chegado ou não chegado, até para resolver muitos dos problemas que o Sr. Deputado aqui do Chega, ainda no início da reunião, estava aqui a elencar. E por isso, esse é o nosso objetivo maior. A forma como ele está aqui identificado, e se não são estas as pessoas, nós obviamente iremos fazer a correção para que dê entrada nesta comissão de forma correta. Muito obrigada.
Sr. Deputado, então, se bem entendido as suas palavras, fazendo a correção, já não é para discutir hoje.
Sim, fazemos a
Portanto, se não é para discutir hoje, já não nem sequer vamos votar a admissibilidade de hoje, portanto, se acabou de retirar. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu aguardei pela discussão, mas dizer o seguinte: nós acompanhamos a 100% o requerimento da Iniciativa Liberal. E não faz sentido estarmos a dizer que estamos a transformar a Comissão na CRESAP, porque não será a primeira nem a última vez que órgãos nomeados pelo Estado são chamados para que dentro da Assembleia da República seja aferida a sua competência, que é um legítimo escrutínio de qualquer partido da oposição. E, portanto, em momento algum, nós olhamos para esta matéria que está aqui exposta pela Iniciativa Liberal e bem, como qualquer entropia, mas sim como uma forma de fazer aquele que é o princípio basilar desta Casa, fiscalização. É que nós, antes de sermos legisladores, somos o órgão de fiscalização do exercício que o Governo tem. E, portanto, todos os órgãos que são nomeados pelo Governo, a delegação de competências não desresponsabiliza a competência originária. E, portanto, a competência originária será sempre do Ministro, será sempre do Secretário de Estado. Portanto, temos toda a legitimidade, sempre que existem dinheiros públicos envolvidos, e bem como a Iniciativa Liberal fez, e já estou a elogiar demasiado a Iniciativa Liberal, mas e bem da maneira como fez, faz todo o sentido que sejam chamados aqueles a quem se delegou as competências. E não podemos ter um posicionamento de considerar que, em determinada matéria, um enfermeiro deve vir à Assembleia da República para falar sobre energia,
e que já consideramos que isso é aceitável, porque se tornou mediático, e que não aceitamos que esta comissão criada pelo Ministério da Reforma do Estado não possa vir a escrutínio na Assembleia da República. Nós não temos o poder para chegar ao final do dia e dizer, olha, não preenche os requisitos, está despedido. Não é esse o princípio. Agora, claramente, não é esse o objetivo deste requerimento. E, portanto, eu, na posição da Iniciativa Liberal, mas é a nossa posição, a posição do Chega, eu não alteraria uma vírgula do que aqui está. Os partidos que suportam o governo, ou os restantes da oposição, se acham que não deve haver escrutínio, estão-se a escusar a fazer, no nosso entendimento, uma das principais funções desta Casa, que é a fiscalização. Portanto, e bem, assim que for proposto, nós acompanharemos. Se alterar, teremos que ver, mas para já, como está, nós acompanhamos a 100%.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, eu creio que ficou claro, mas quero talvez tornar mais claro que o parlamentar do PS é total abertura para todo o escrutínio ao Governo, que é quem cabe ser escrutinado sobre todas as matérias da governação do país. Agora, aquilo que não cabe, no nosso entendimento, a esta Comissão é fazer, e vou citar, justifica-se perceber, é isto que é alegado, perceber as competências mais-valias que os nomeados trazem ao cargo. E, portanto, vamos chamar os designados. Isto não cabe, seguramente, a uma Comissão estar a avaliar perante os próprios designados se têm ou não têm capacidade e competência para o cargo de um grupo de trabalho. Nós podemos estar aqui a discutir, nem vale a pena, se há aqui uma similitude e se podemos fazer uma analogia com órgãos da administração pública. É um grupo de trabalho designado pelo Governo, por três ministros, creio, um ministro, aliás, que fez essa nomeação, e deve ser, se assim for o entendimento da maioria desta Comissão, ser chamado a explicar. Agora, aos designados, perguntar se têm competência e valia para este cargo, porque não se trata aqui de fazer uma análise do grupo de trabalho, porque aqui, como é dito no próprio requerimento, o último designado foi a 2 de fevereiro. Nós estamos a dia 18. Quer dizer, 15 dias depois, diga lá já o trabalho que foi efetuado, quer dizer, no limite podemos fazer isso, mas não me parece que seja essa a intenção. A intenção da Iniciativa Liberal é muito clara, é tentar fazer aqui, por via das notícias que existiram, ninguém aqui é ingênuo, tentar perguntar aos designados se têm capacidade para terem sido designados. E por isso a minha pergunta é, a seguir vamos perguntar a quem? Aos adjuntos dos governos? É este o caminho que a Assembleia da República quer levar? Eu creio que não. Há, de facto, relativamente a algumas personalidades, para algumas indigitações, competência da lei, que a lei atribui a esta Assembleia da República para ouvir, designadamente o juiz e o Tribunal Constitucional. Não é este o caso. Portanto, peço desculpa, não se trata de não querer discutir. Nós não estamos aqui a suscitar nenhuma questão relativamente a ouvir o Sr. Ministro, que aliás para a semana estará cá num debate bastante alargado, mas não temos nenhuma questão em ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. Agora, naturalmente, não faz qualquer sentido estar aqui a chamar aqueles que são os designados por um grupo de trabalho, que deverão dar resposta ao Governo e a quem os designou perante o trabalho e pela missão que lhes foi cometida. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, só lembrar que este ponto não está em discussão hoje. Que foi retirado pelo proponente o pedido de admissibilidade e, por isso, o ponto não está em discussão. Será discutido na próxima reunião, que será, uma vez que já deu entrada, com as correções que eventualmente possam surgir, será agendado para a próxima reunião. Portanto, e que hoje esta discussão iniciou-se pela admissibilidade na ordem de trabalhos e depois é que se daria a discussão. A admissibilidade foi retirada pelo proponente. Por isso, não estamos a discutir o assunto hoje. Portanto, qualquer coisa que queiram dizer, podem dizer, mas será fora do contexto porque não estamos a discutir o ponto. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é só porque eu tinha pedido a palavra precisamente para isso, que era para saber se o ponto se mantinha para ser admitido e para os grupos parlamentares, e se já retirou, porque não faz sentido nenhum. Foi precisamente para isso que eu pedi. Pronto, e é isso.
Para a deputada Marta Silva disse que retirava para fazer reformulação e que enviaria reformulado e será acrescentado na próxima ordem de trabalho. Muito obrigado. Sendo assim, terminamos a nossa...